Nós lemos 2 Pedro ontem, verso 11 do capítulo 3. Pedro diz: Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. E na vinda do dia de Deus, Pedro diz que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, ele diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos uma coisa bem clara. Pedro chama atenção, ele procura despertar os irmãos para um fato, o fato de que virá o dia de Deus, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. E nesse dia, os céus vão passar por um estrondo, fogo, elementos vão se fundir, vão mudar, os elementos da terra vão mudar, os elementos da Nova Jerusalém não serão os mesmos, muitos elementos serão transformados. E o que Deus quer primeiro? Quer uma transformação nossa. Pedro diz: que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, né? E também fala que devemos cuidar para sermos achados irrepreensíveis em paz, né? E Paulo fala que a nossa ocupação, espírito, alma e corpo, deve estar inteiramente ocupados com a santificação para a vinda do Senhor. Isso todos os dias. Todo dia. Uma vida santa, uma vida pura, uma vida pura no espírito, uma vida pura na alma, uma vida pura no corpo. Conservados, porque Jesus vai voltar e vai querer ver nosso espírito, vai querer ver nossa alma, vai querer ver nosso corpo conservado, irrepreensível para o Senhor, né? Então isso quer dizer, nossa vida não tem outra ocupação a não ser com a santificação do espírito, da alma e do corpo. Com o propósito de que quando o Senhor aparecer, nós estejamos prontos. Por exemplo, irmãos, nós sabemos da vinda do Senhor, nós ouvimos a palavra da vinda do Senhor. Antes eu pensava que a vinda do Senhor seria assim, num ato só. Ele viria e encerraria todas as coisas. Mas não será bem assim. Jesus vai vir em dois atos, a sua vinda. Primeiro, os santos que estiverem prontos serão arrebatados para o trono de Deus. É por isso que o arrebatamento não tem momento. Você pode ser surpreendido com o arrebatamento. Por isso Jesus falou, vigiai, porque um será tomado de repente e outro vai ficar. Então, a vinda do Senhor tem esses dois atos, o arrebatamento e depois a sua chegada com os santos arrebatados, todos aqueles que se reunirem com eles nas nuvens, descerão sobre a terra com ele agora visível. Vocês já viram na palavra do Senhor que existe... O Senhor fala que a vinda dele será como relâmpago, sai do oriente e se mostra no ocidente? É isso aí, amém. Essa vinda é visível, mas o arrebatamento não. Não é visível. E é por isso que alguns serão surpreendidos, porque eles estão apenas se preparando para vir uma grande tribulação, né? Quando vier a grande tribulação, então eu vou ter tempo de me preparar. Não, Jesus falou, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o seu Senhor. Você está lá com raiva do marido, brigando com o marido, está com raiva da mulher, brigando com a mulher, de repente, é o arrebatamento. Você não tem uma boa conduta como cristão, de repente o Senhor vem. Você nunca teve um amor pela vinda do Senhor, nunca teve amor pelos irmãos, nunca teve amor pela edificação da igreja, então certamente tem que ficar na tribulação para aprender alguma coisa. Lembra-se que Paulo entregou alguém a Satanás para que aprendesse a não blasfemar? Deus também tem aqueles anjos caídos em sua mão. E ele também ensina de alguma forma. Né? Então nós temos que realmente saber que este mundo será entregue a uma... a miríades de seres das trevas e que vão atuar intensamente sobre a face da terra, porque já sentimos no ar, já sentimos as coisas virando de ponta cabeça, né? As leis mudando, contrariando a palavra de Deus, nós já estamos sentindo realmente o ambiente. É por isso que nós devemos estar prontos para a volta do Senhor, para o arrebatamento da igreja. Né? Ele quer realmente a nossa ocupação, espírito, alma e corpo, para a sua vinda. O capítulo 12 do Apocalipse fala que os vencedores foram arrebatados. Aqueles que... Os vencedores não são aqueles que são diferentes de todo mundo, mas são aqueles realmente que são cristãos, que obedecem normalmente, vivem uma vida santa no espírito, na alma e no corpo. Quais são as qualidades deles? Em Apocalipse capítulo 12, verso 11. Capítulo 12, verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Aqui. Para que serve o sangue do Cordeiro? Para nos purificar de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se ocultarmos o nosso pecado e não confessarmos, pode ocorrer o inverso. Não ser purificado. Por quê? Deus quer que nós o glorifiquemos, demos valor a seu sangue, e a única forma de dar valor é confessando os pecados. Confessar. É realmente quando você confessa, Deus é glorificado, porque Ele efetuou uma redenção para que nós tenhamos realmente uma confissão sem ser condenado. Jesus Cristo está no céu como sumo sacerdote da nossa confissão. Ele está pronto a ouvir a nossa confissão. Se pecarmos, diz a Bíblia, temos um advogado perante o Pai. E esse é Jesus Cristo. Né? Para que nós possamos estar prontos, irrepreensíveis no espírito, alma e corpo. Né? Não adianta pecar e saltar as coisas e ir para frente, não. Há uma grande necessidade de nós sermos transparentes perante Deus. Então, o sangue do Cordeiro tem, olha, quer vencer, ser um vencedor? Valorize o sangue de Cristo. O sangue do Cordeiro. Não deixe pecado guardado. Pecado guardado é pecado não purificado. Pecado exposto é pecado lavado pelo sangue de Jesus. Né? Então, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Primeiro ponto para ser vencedor, valorizar o sangue de Jesus. Segundo, venceram pela palavra do seu testemunho. A palavra de Deus é o nosso testemunho. Aquilo que experimentamos de Deus na sua palavra é nosso testemunho. Aquilo que se torna vida em nós, a palavra do Senhor. Né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É pela palavra do nosso testemunho que nós vencemos. Nós confessamos o nosso testemunho. Paulo disse, quando eu fui ter convosco, falando o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras, de sabedoria. O testemunho de Deus é Jesus Cristo e este crucificado. E essa é a palavra do nosso testemunho, a obra que Ele consumou, a palavra que Deus enviou para nós. Agora, existe algo aqui, terceiro ponto. E não amaram as suas vidas até a morte. Estes do versículo 11, que foram arrebatados no versículo 5. Que diz, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui, um filho está em singular. Mas quando você chega no 11, fala eles no plural, venceram. Então aqueles que venceram compõem aquele filho varão. Compõem uma unidade do testemunho do Senhor quando Ele vier, né? Ele vai vir porque tem um testemunho preparado. Quando esse testemunho for tirado da terra, então a tribulação começa. Por isso devemos estar prontos. Né? Lucas 17. Às vezes nós ficamos aí como crente dando bobeira, né? A gente fica esperando o anticristo e não fica esperando o Cristo. Não é mesmo? A quem você está esperando? Cristo ou anticristo? Eu não estou esperando o anticristo. Eu estou esperando o Cristo. Eu não tenho nada com o anticristo. Eu tenho é com o Cristo. Eu fui salvo para viver com Ele. Então eu estou esperando a Cristo. E cada um de nós deve esperar Cristo. Eu não sou noiva do anticristo, eu sou noiva de Cristo. E eu estou esperando Ele. Cada dia que nos reunimos, nós adoramos Ele, nós proclamamos o Seu nome, nós partimos o pão por causa da obra que Ele fez na cruz para nos comprar e nos preparar como uma noiva para um marido, a saber, Cristo. E Lucas 17, ele diz aqui, é a última parte lá, né? Não amaram os vencedores lá do Apocalipse 12, 11. Não amaram as suas vidas, né? Até a morte, não amaram suas vidas. Nós não devemos amar nossas vidas. Amar nossas vidas, nós devemos ter uma consciência tão sensível que amar nossas vidas seria o mais terrível dos pecados, amar nossas vidas. E aqui, no verso 32, ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, qualquer que a perder, salvá-la-á. Não amaram o quê? Suas vidas. Então a mulher de Ló, o que aconteceu? Que ela se perdeu? Ela amou sua vida. Amou sua vida. Ela não entregou sua vida ao Senhor. Ela amou, ela preservou. Quando o Senhor trouxe a revelação para entregar o coração, não tem como vencer se você preservar o teu coração. Você tem que entregar. Não amar. Digo-vos que naquela noite estarão dois em uma cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Isso aqui é a questão do arrebatamento. Mas a questão da vinda, veja que no Apocalipse diz que todo olho verá quando ele vier. Então, este é o segundo ato da vinda dele, visível. Voltando aí Lucas 17 mesmo, verso 24 diz, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Verso 24 de Lucas 17. Lucas foi o que escreveu o livro de Atos, né? Então, Lucas, no último capítulo de Lucas, capítulo 24, verso 50, 51 diz assim, e levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Aqui levou até Betânia. O que representava Betânia para o Senhor? Exatamente aqueles que ele preparou como uma igreja verdadeira. Ele trabalhou com sua palavra lá. Ele ganhou o coração deles. Ele transformou eles pela palavra. eles foram trabalhados pelo Senhor. No começo, só tinha uma pessoa lá que estava na posição correta. Depois o Senhor ganhou o coração de Marta. E depois o Senhor ganhou Lázaro, ele ressuscitou. E quando você vê no final, João 12, você vê lá Marta servindo o Senhor e servindo seus irmãos. Você vê Lázaro estava sentado à mesa, mas nas outras referências não mostra que ele estava sentado à mesa. Ele foi transformado pelo Senhor. Ele estava praticamente excluído daquela comunhão. Ele não tinha, ele estava morto. E Marta não estava aceitando o trabalhar de Deus para a transformação da sua vida. Mas Jesus admoestou ela. E depois ela se posicionou e foi transformada. O Senhor trabalhou. Nós precisamos progredir no trabalhar de Deus. Precisamos deixar a palavra mudar a nossa vida. Quando a gente vem para a salvação de Deus, quando o Senhor nos salva, nós estamos plenamente cru. Ainda temos uma imagem que nem aquela imagem de Moisés. Que Moisés saiu do Egito fugido porque matou um egípcio, e quando ele chega em Midian, né, a filha daquele midianita diz: um egípcio lutou e me salvou, e era Moisés. Né? Às vezes a gente vem com a imagem do mundo como de um egípcio. Precisamos receber o trabalhar do Espírito Santo, da palavra de Deus, para sendo transformado. Nós não temos, não devemos ter mais aquele costume, aquele estilo do mundo, aquela forma de se conduzir. Nós agora somos transformados, espírito, alma e corpo. Até mesmo aquelas vestes que usávamos lá, agora cuidamos do corpo, usamos uma veste modesta, com pudor, modéstia, né? Uma veste que não vá realmente mostrar a sensualidade da carne, que o mundo tanto mostra isto. Então, olha, o corpo, né? Espírito, alma e corpo. Tem que ser irrepreensível. Não vamos usar mais nosso corpo para fazer coisas que não convém, que fazíamos no mundo. Hoje nosso corpo é um santuário do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. Preparado para aquilo que o Senhor quer, para a sua glória. Então, a alma também vai deixando sua vontade, porque tem três áreas da alma: a mente, a vontade e as emoções. Às vezes tem, algum de nós tem uma vontade terrivelmente forte. Vamos supor, aquela mulher que tem uma vontade terrivelmente forte e ela casa. O marido vai viver por fazer sempre sua vontade. Porque se ela não for mudada, se ela não for transformada, se ela não for quebrada, se a vontade dela não for quebrada, o marido vira um capacho. Porque ela quer tudo que ela quiser, o marido tem que dar. Mas quando o Senhor voltar, ela não vai ser arrebatada. Não vai, porque tem uma área que não foi tratada, a vontade dela não foi tratada. Ela não renunciou à vontade. Da mesma forma, tem homens que são tremendamente impetuosos na sua vontade, inquebrável sua vontade. Ele pode se tornar um grande líder, porque ele vai dominar as pessoas. Tem uma vontade inquebrável, tem que fazer o que ele quer. Esse homem também não está preparado para a vinda do Senhor. Depois tem outras áreas, né? Tem a mente. Tem pessoas que são muito inteligentes, usam a mente de forma bem poderosa. E com isso elas conseguem realmente o que querem. Outros têm as emoções, né, que são fortíssimas emoções, e com as emoções também fazem bastante chantagem e conseguem o que querem, né? As emoções fazem cada coisa, né? Faz a pessoa ficar doente e consegue o que quer, né? O marido não quer dar, ela cai de cama no dia seguinte. Aí o marido, ai meu amor, eu vou te dar, eu vou lá buscar, né? E assim aquele jogo da alma, essa é a alma. O jogo da alma que nunca vai para a cruz, nunca toma cruz, nunca muda. Nunca muda, vai ter uma surpresa quando Jesus voltar. Jesus não vai vir buscar pessoas que não mudaram. Tem que ter mudança, evidência de mudança. Evidência de que sua palavra foi obedecida, de que sua palavra penetrou no seu coração, você creu, obedeceu, não tem problema com os teus irmãos, não tem problema com a esposa, não tem problemas com os pastores, não tem problema com ninguém. Está morto, morreu, não amou a sua vida, morreu, sua alma foi para a cruz. Morreu? Ah, então está pronto para ressuscitar, como o Paulinho falou. Está prontinho. Né? E o espírito? A primeira parte do homem, o espírito. O que você faz com o teu espírito? Nós temos muito a fazer com o nosso espírito. Devemos ter comunhão com o Senhor. Devemos adorá-lo. Devemos ministrar louvores ao Senhor. Temos que realmente brotar do nosso espírito um ardente amor pelo Senhor. Exercitar o espírito para a glória de Deus. Exercitar o espírito para a comunhão com Cristo. Desejar, a Maria disse, minha alma engrandece o Senhor, quer dizer, a alma engrandece o Senhor porque a alma diminuiu e Deus foi engrandecido. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O espírito nosso tem que ser vivo, sede fervoroso no espírito, disse Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito. Temos que ter espírito aceso, fervoroso. Não devemos viver uma vida de queixumes, mas uma vida de gratidão no espírito. Uma vida cheia do Senhor. Isso aí, para quem está vivendo com Cristo. Nós estamos vivendo nas regiões celestiais. Nós não vamos viver um dia. Nós vivemos aqui, porque há uma região celestial dentro de nós. Nosso espírito. O nosso espírito é o santuário de Deus, é o santo dos santos. Né? E desse santo dos santos, ocorre o que ocorreu com Jesus na transfiguração. O santo dos santos veio para o átrio, quando ele foi transfigurado, não foi? Você sabe que o Charles Finney alcançou uma comunhão tão íntima com o Senhor quando ele leu esse versículo em Lucas 9, 29. Se alguém quiser ler. Lucas 9, 29. Então estou falando da Betânia, né? E atingimos aí as esferas da alma.
E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura.
Aí. Agora o segredo aí que Charles Finney encontrou. Quando ele orava. Quantos já oraram para que a vida do Espírito, a vida gloriosa de Deus depositada no nosso espírito, viesse para fora da intensa comunhão que você tem com Deus? Quantos constroem uma intensa comunhão com o Senhor a ponto daquela vida gloriosa do Espírito governar o corpo? Né? Quanto da vida do Senhor nós precisamos quando nós vamos numa loja? Né? Quanto da vida interior nós precisamos para dominar o corpo, nossos olhos, a cobiça. Não é mesmo? Ficamos de olho naquela marca que todo mundo usa, né? Mas precisamos muito do Senhor interiormente para não vivermos segundo as nossas concupiscências, mas vivermos para a glória de Deus. Se tivermos a roupa para nos cobrir, estejamos contentes. Mas não vou estar contente porque a roupa não é a marca que eu queria. Isso é pobreza espiritual. Isso significa que a vida do espírito não veio para fora, não dominou nosso corpo, né? Então, que maravilha! Ore para você ser transfigurado, vir aquela vida interior, ser tão abundante que venha dominar nosso corpo, governar as esferas da nossa vida totalmente. Isso é uma vida maravilhosa que Deus nos deu. Conserve isto irrepreensível até a vinda do Senhor. Para a vinda, não é até, é para a vinda, que pode vir a qualquer momento. Diz que há irmãos que dizem que num estágio ele vem como ladrão, quer dizer, não avisa. Não avisa. A grande tribulação é um aviso, que depois de 3 anos e meio, pode ocorrer o arrebatamento de todo mundo, todos aqueles que crentes que estão aí. Então a grande tribulação é um aviso. Mas Jesus tem uma fase da sua vinda que não vai ser avisado. Por isso, não há nenhuma profecia para se cumprir acerca do arrebatamento. Não. Não tem mais nenhuma para ser cumprida. O Senhor pode vir a hora que Ele quiser. Porque não tem nenhuma profecia porque Ele diga, olha, tem que se cumprir ainda isto. Não. Arrebatamento, não. Agora aqui, vamos voltar a Lucas, né? 24, 51 agora. E aconteceu que abençoando-os, Ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Se apartou deles e foi elevado ao céu. Jesus se apartou. A continuação desta história aí está em Atos capítulo 1. Atos 1. Os irmãos vão se preparar para serem arrebatados. Amém. Eu não quero saber nada do anticristo. Eu não estou esperando ele. Eu sei que profeticamente ele vai vir. E o espírito dele está no mundo. Mas eu não tenho nada com ele. Eu tenho com o meu Senhor, Jesus Cristo. Né? Então, lá diz que ele foi elevado para o céu. Em Atos tem a continuação desse fato. Verso 9, Atos 1, 9. Vamos ficar bem atentos a essa leitura. Essa leitura aqui, que foi a que me levou a deixar meu emprego no ano de 1987. Mas como a empresa não me liberou em 87, eu fui sair em março de 88. Foi esta leitura sobre a vinda do Senhor. Verso 9 diz assim: quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Amém? Ó, como é que Jesus foi? Ele subiu. Chegou a uma altura, a nuvem escondeu ele, certo? Dali para diante, João não sabe para onde ele foi. Né? Nenhum dos apóstolos soube para onde ele foi. Mas quando se abre Apocalipse 4, nós vemos que ele foi para o trono. Amém? Ele estava no trono. Depois, porque ele foi glorificado, ele está no trono. Ele foi da nuvem que encobriu, daquela nuvem ele foi para o trono. Então, continuamos a leitura. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele foi recebido no céu depois da nuvem, né? Agora, ó, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Como que ele vai vir? No sentido inverso do que ele foi. Então, a vinda é uma só, mas em dois atos. Como ele está no céu, no trono, ele desce do trono até as nuvens. Então os santos encontrarão o Senhor nos ares. Né? Os que ressuscitarem vão encontrar o Senhor nos ares. Nas nuvens. Então aí é um ato. Depois tem o ato visível. Que Judas diz, né? Daí sim, ele vem com todos os seus santos e pisa o Monte das Oliveiras. E todo olho verá. Aí sim, todo olho verá. Mas na primeira, é como se fosse alguém levou sem perceber. Judas só tem um capítulo. Verso 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles. Que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, né? Disse Pedro. Como vamos estar sendo preparados? Quando você pega a parábola das 10 virgens, para entrar nessas bodas, né? Diz ali, entraram as que estavam preparadas. 5 estavam preparadas, mas 5 não estavam preparadas. Por isso, irmãos, o que eu quero deixar é o ardente desejo no coração dos irmãos de se preparar para a vinda do Senhor. Voltar, ser edificados como igreja, romper com qualquer picuinha, qualquer problema no coração, romper, ter uma vida de oração, para que a transformação do Senhor opere, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja, isto é importante, porque muitas vezes nos tornamos presunçosos e não ouvimos o que o Senhor está falando atualmente, isto traz uma derrota para a nossa vida, porque nós mostra que nós não estamos ouvindo o Senhor e nem estamos dispostos a ouvir o Senhor. Né? Pode dizer, ah, eu não preciso ouvir, eu leio minha Bíblia todo dia. Não, o que o Espírito fala atualmente é algo que é para trazer realmente uma solidificação na nossa fé. Por exemplo, ele diz, como guardaste a palavra da minha paciência. A palavra da paciência é uma palavra enviada nas circunstâncias da vida da igreja. Né? E também o Senhor fala, como guardaste a minha palavra. Isso sim, é todo o conteúdo da palavra de Deus tem que ser guardada. E também a palavra ouvida tem que ser guardada, porque ela vem e se torna rema para uma circunstância da nossa vida. Né? Essas palavras que foram ditas esses dias, é para ser guardada. É uma palavra da paciência de Deus, que ama vocês, e mesmo na fraqueza de vocês, está enviando a palavra com paciência, trazendo com amor a palavra, para que a gente não peque contra ele, para que a gente seja, né, transformado. A ação da palavra no nosso coração é muito importante. É. E por isso que Deus levantou pregadores, ministros da palavra, enfim, para esse fim, para trabalhar na vida dos santos, para prepará-los para uma obra, a obra do ministério. E não só isto, mas preparar espírito, alma e corpo para a vinda do Senhor. Temos que estar pronto, né? Preparado. Há uma coisa que nos atrapalha. 1 Coríntios capítulo 10. Olha, o povo de Israel não alcançou a sua carreira, a sua meta, por 5 pecados. Eles não alcançaram a meta. Vamos estar vendo e sendo livre, liberto destes pecados, para que a gente alcance o fim da nossa carreira, né? Aqui em 1 Coríntios capítulo 10, veja como é que começa aqui. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, no caso Paulo, né, fazia parte dos hebreus, ele considera nossos pais, né? Estiveram todos debaixo da nuvem. Para quem leu o Pentateuco, quem leu toda a história da saída de Israel do Egito, sabe que Deus protegia eles durante o dia debaixo de uma nuvem e durante a noite numa coluna de fogo, que o deserto era escaldante durante o dia, mas de noite dava o quê? Quantos graus abaixo de zero ele era? A pessoa pode morrer de dia no deserto e pode morrer à noite de frio. Pode morrer de calor durante o dia e morrer de frio à noite. De tão congelante que é. Então Deus sempre tem compromisso conosco. Ele nos salvou e não nos deixou a seguir, ó, siga a salvação. É simplesmente, eu vou deixar você. Até é uma comparação assim bem que um irmão deu, uma comparação muito pobre, mas é, a salvação nossa, Deus quando nos salvou, nos se comprometeu por inteiro conosco. Ou acha que não? Quando uma mãe tem um filho, ela se compromete por inteiro com ela, com aquela criança. Não se compromete? Não sei se a minha mãe quis fazer isso, mas... Mas eu já orei por ela, porque ela fez por algum motivo fortuito. Eu não acho que ela pecou contra mim. Ela só fez o que Deus tinha colocado dentro do seu coração a fazer, né? Então eu tô salvo. Graças a Deus. Então, Deus, ele gera filhos e segue esses filhos. Ele tirou o povo do Egito e seguiu eles. Protegeu com a nuvem, com o fogo à noite. A nossa salvação, irmãos, Deus está comprometido desde o dia que nos salvou. Se você quer a santificação, Ele vai te dar a santificação. Basta pedir, basta querer. Senhor, eu quero ser santificado no espírito, alma e corpo. E Ele está comprometido. Ele não vai jogar tua salvação fora. E daí, ele deu um exemplo, esse irmão, né? Diz que a salvação é tipo... Você sabe a mãe do leopardo, né? Ela sai, ela anda com o leopardo, né? Quando quer salvá-lo, guardá-lo, pega no cangote dele, né? e com a sua boca segura no cangote e leva ele para onde ela quiser. Já do macaco, o macaco tem que se agarrar, né? Porque o macaco salta para cá, salta para lá, pula para cá, e se o bichinho não se segura, se espatifa, né? A nossa salvação, o nosso Deus é este, ele pega a gente pelo cangote, e a força está nele, nossas mãos estão todas aqui, ele que está sustentando, né? Não é a gente que está se sustentando, é ele que está nos sustentando, nós devemos contar com ele, né? Ele é uma mãe que cuida e cuida muito bem, né? Então vejam, né, essa história de Deus com o povo dele. Estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Por que passaram pelo mar? Porque Deus abriu o mar, né? Não foram eles que abriram. A salvação, ela não só tem o seu ato salvador naquele momento, mas ele tem os meios de desenvolver a salvação. A graça não é somente um início, mas é um meio e um fim também. É o meio da santificação e é um fim glorioso, porque as riquezas da graça serão reveladas em nós. Então Deus tem toda a provisão, né? Não é só, ele dá um, ó, ele pega assim, ó, eu vou acender você aqui, é que nem aquele bonequinho, dá uma corda, né, aqueles carrinhos de corda, ó, vou dar uma corda aqui e o resto é por tua conta. Não. Nada é por nossa conta. Tudo é por conta dele. Nós apenas nos entregamos e cremos nele. E aí ele nos santifica em tudo. Ó, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Cristo estava lá, mas eles não conseguiram ver. Moisés conseguiu ver um pouco, ele conheceu os caminhos do Senhor, mas o povo de Israel só as obras. Mas olha aqui, o triste é isto. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Vamos pensar o seguinte, nós não somos diferentes desse povo. Nós temos carne, osso e sangue, igualzinho eles. Temos espírito, alma e corpo, igualzinho eles. Não tem nada de diferente. Eles poderiam ter a mesma vida que nós temos se eles confiassem na palavra de Deus. Mas eles não. O que diz aqui? Não se agradou na maior parte deles porque foram prostrados no deserto. E estas coisas foram nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, irmãos, cobiça é um pecado que nos derrota na carreira. Nós temos que tomar cuidado com isso. Mas o que, que eles cobiçaram? Está em Números 11, verso 4 a 6. Números 11, vamos ver o que eles cobiçaram. Olha aqui. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, cobiça, né? Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Eles comiam alguma coisa de graça lá? Nada era de graça. Eles eram escravos. Comíamos de graça e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Viu? Significa o seguinte: a cobiça pelo mundo e por aquilo que no mundo há. O maná representava a palavra de Deus que dava sustentação para eles. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essas coisas aqui, que nem a carne, os peixes, mostrando o ventre deles, né? Os pepinos, melões, alhos, cebolas, tudo. Representava o mundo e o que no mundo há. O Egito representa o mundo. E essas coisas representam o que no mundo há. Que satisfaz, que dá prazer, que tem realmente um grande deleite nessas coisas. É a cobiça. A cobiça leva a querer o mundo e aquilo que no mundo há. O que, que o mundo é? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. É. Então, quer ser vencedor e concluir a carreira? Olha, põe tudo na cruz. Nada de cobiça. Queira a vontade de Deus e não o que cobiça teus olhos. Não aquilo que você deseja. Põe diante de Deus o teu desejo. Senhor, não quero desejar nada. O que tu desejas para mim? Isso é que importa. Né? Outra coisa, não vos façais... Verso 7, voltando agora para 1 Coríntios. Verso 7 diz... Não vos façais, pois idólatras, como alguns deles, conforme está escrito... O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Irmãos, uma vida sem objetivo, sem edificação, sem um propósito divino, posto em outras coisas, principalmente no nosso ego, por exemplo, se a nossa vida consiste em assentar-se, a comer, beber e folgar. Se trabalhamos, todo o fruto do nosso trabalho é para tirar uma férias no fim do ano? Folgar? Não tem sentido. Se o nosso objetivo é trabalhar para isso, para que chegar no fim do ano eu tenha um dinheiro para tirar umas férias, nós estamos totalmente errados. Nós não estamos trabalhando para tirar férias. Nós estamos trabalhando para a glória de Deus. Para repartir com o que tiver necessidade. Para investir no reino de Deus, que é o nosso reino, que vai ser para sempre nosso. Nós somos como aqueles filhos que não investem no próprio negócio. Né? Não investimos no próprio negócio. O nosso negócio é o reino de Deus. E nós acabamos não investindo. Nós só estamos aí ganhando salário para comer, beber e folgar. Esse é o tripé da idolatria. Comer, beber, folgar. É isso. Por que que eles fizeram o ídolo? Não é porque o Moisés demorou no monte. Fizeram ídolos porque estavam louquinhos para comer alguma coisa, fazer um churrasco, né? Comer, beber e dançar, né? Era isso. Eles estavam loucos para fazer isso. Daí tinha que ter uma desculpa. Moisés está demorando, vamos fazer um Deus aqui. Para ter um motivo para uma festa, né? Imagina. Agora verso 8 aí. Não, aí nós vemos que são três pecados, ó, que derrotou eles. Eles não entraram na terra prometida. Agora, o próximo. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Ó, parece que é uma discordância da palavra de Deus, né? Em Números 25, de 1 a 9. Alguém quer achar e ler? Números 25, de 1 a 9. Ali diz que morreram 23 mil. É o que aconteceu. Por que que eles se prostituíram? Em Números 25. Ó. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Uma coisa que traz desgraça é se deter no caminho. Parar de servir o Senhor, parar de caminhar, parar de avançar. Eles se detiveram e ficaram na cerca, onde o inimigo enviou uma moça muito bonita, uma filha de moabita, muito formosa, sensual, na beira da cerca, porque eles ficaram mais tempo do que deviam ficar naquele lugar. E o diabo investiu fortemente para seduzir Israel. Nós temos que avançar, irmãos. Sempre estar avançando. E aí, ó, estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Veja. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma dos cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse ao juiz de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o varão israelitas até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E morreram daquela praga, os que morreram daquela praga foram 24 mil. Em 1 Coríntios diz que foi 23 mil. Mas vê como a palavra de Deus é... A gente precisa prestar bem atenção, né? Lá diz que foi 24 mil. Aqui Paulo está dizendo: caíram num dia 23 mil. Então mil caíram no outro dia. A gente pensa que a palavra se contradiz. Não, Paulo está falando com conhecimento espiritual. Então, irmãos, esse negócio de prostituição faz Deus atravessar a vida de uma pessoa. Ela cai, prostra-se. Que ninguém se meta com esse tipo de pecado, que é um pecado que você pode se poupar, porque ele traz marcas, e precisamos realmente da cura de Deus, precisamos realmente da reparação de Deus. Não estou dizendo que Deus não tem poder, mas é algo que a gente tem que realmente... porque faz a gente cair prostrado e não chegamos à meta final. Porque isso aqui corrompe o instrumento de Deus, que é o corpo, para que possamos servir o Senhor, servir os irmãos, fazer as coisas no reino de Deus com o nosso corpo. Está escrito que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que recebamos segundo o que tivermos feitos por meio do corpo, bem ou mal. Conserve o corpo. Diz que aquele que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Vamos nos guardar disso. Vamos orar para que a igreja seja guardada disto. Né? Sejamos zelosos disso aqui. E também o outro pecado, né? Ele diz, e não tentemos a Cristo, como alguns deles, verso 9, também tentaram, agora voltando em 1 Coríntios 10. Também tentaram e pereceram pelas serpentes. Não podemos tentar o Senhor. Eles tentaram o Senhor. Tentar o Senhor significa dizer que é a vontade de Deus fazer uma coisa que não é a vontade dele. Por exemplo, tentar o Senhor. Eu vou casar com um ímpio e depois o Senhor converte o ímpio. Está tentando o Senhor. Nós conhecemos muitas pessoas que casaram neste princípio de jugo desigual. Porque achavam que aquele ímpio é tão gentil, tão maravilhoso, né? Melhor do que um crente. Mas o que aconteceu? Casou. E como ele tentou a Cristo nisso? Deus endurece o coração do outro para não se converter. E esse crente pagar o que ele semeou. Aí vai colher. Vai colher. Não se atreva a fazer isso. Não tente o Senhor. Não adianta comprometer o Senhor naquilo que ele já falou que não é a vontade dele. Isso é tentar o Senhor. A gente comprometeu o Senhor. Não, mas eu orei ao Senhor, mas a palavra está dizendo o contrário. Nós não devemos tentar o Senhor. Jesus não tentou o Senhor. Pula aqui de cima do pináculo do templo, que vai ter um monte de anjos que vão te amparar. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Pula neste casamento, porque falaram para uma moça lá em Curitiba, né? Ela queria casar. E a gente falou, não. E alguém foi no zum, zum, zum na cabeça dela e falou, não, mas é você. É você que precisa ser feliz. Busque a tua felicidade. E ela foi buscar a felicidade. E se estrepou. Tá, voltou, graças a Deus, mas está indo devagar. Sem o homem. Graças a Deus que voltou sem. Mas voltou. Mas a princípio, não. Eu sei o que é melhor para mim. É eu que sei o que eu preciso ser feliz. Precisa ser feliz tentando o Senhor? Nós precisamos saber andar na vontade de Deus e não tentar o Senhor com a nossa vontade. O que aconteceu com eles? Pereceram pelas serpentes. Satanás vem logo no calcanhar daquele que está tentando a Cristo. Né? E outro pecado é este. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A murmuração na igreja é a coisa que mais desonra o Senhor, porque nós não temos que se queixar de nada. Quem está infeliz com o Senhor, que tenha motivos para se queixar e murmurar. O Senhor fez tudo por nós. Nós não temos nenhum motivo. Se passamos alguma tribulação, graças a Deus. Jesus passou muito mais. Passamos aflições, Jesus passou muito mais. E sem culpa. E por todos os nossos pecados ainda. Né? Não devemos murmurar. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Agora, o mais que chama atenção é isto aqui. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. É para nós. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Amém? Não caia. Devemos manter de pé na vinda do Filho do Homem. Estar em pé. Amém, irmãos.